Essa será a nossa terceira mensagem no livro de Filipenses. Começamos há dois domingos atrás. E hoje nós vamos estudar, dentro do capítulo 1, os versículos 7 a 11. E nós vamos falar da unidade da Igreja de Cristo. A gente já falou sobre a igreja bíblica, como é uma igreja bíblica, como é formada uma igreja bíblica, pela presença de crentes, pela presença de líderes e pela presença do próprio Senhor. Tire qualquer um desses e a igreja perde o seu formato dado pelo Senhor. Nós também falamos sobre a oração bíblica, a oração, o modelo de oração, os fatores integrantes da oração dada à igreja como ferramenta de Deus para executar sua vontade, para tratar o nosso caráter, para nos lembrar da dependência que temos dele, e não como ferramenta do orgulho ou do desejo humano, que é muito hábil em associar à sua oração receitas de poder ou atitudes de reivindicação, e a gente percebeu que isso não tem nada a ver com o que a Bíblia ensina a respeito da oração. Hoje nós vamos falar ainda sobre a igreja, quando Paulo ainda está introduzindo a carta, ele ainda está naquele início formal de apresentação, de recomendações e de reafirmar seu amor pela igreja, colocando os devidos momentos, motivos de oração diante de Deus sobre a igreja, como ele costumava fazer diante de todas as suas cartas. Cada uma, obviamente, personalizada para a igreja a quem ele escrevia e para a situação da igreja, a situação que a igreja passava. Sobre a igreja de Filipenses, nós vamos ver aí nos versículos 7 a 11... alguns fatores que mostram a unidade que nós temos em Cristo, diferente de qualquer outra associação, diferente de qualquer outra agremiação que se une por certos motivos, mas que fica aquém da união que nós temos como Igreja do Senhor. E observando essa união, meditar a respeito de como deve ser então a nossa ação, a nossa atuação, o modo como nós olhamos para a igreja, o modo como nós olhamos para o mundo e onde a gente se coloca dentro dessa história. Muito bem, então vamos ler aí, vamos acompanhar, são apenas 5 versículos que dizem assim, Filipenses 1, de 7 a 11. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis no dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Muito bem. Nossa mensagem central é a seguinte, veja lá. A Igreja de Cristo é sustentada por um tipo de união que mais ninguém conhece. Vamos ler juntos isso aí? Vamos lá. A Igreja de Cristo é sustentada por um tipo de união que mais ninguém conhece. Será que isso é verdade? Será que eu exagerei na minha análise do texto? Será que mais ninguém realmente conhece o tipo de união que há na igreja? Será que uma associação, será que a Gaviões da Fiel não é bem unida? Acho que é bem unida. Eu vejo aí quando o Corinthians vai jogar aí final de campeonato, os caras lá da torcida organizada, obrigado Léo, pode pôr aqui, os caras da torcida organizada, eles, se eles não têm dinheiro para ir, eu já vi cara dando entrevista dizendo que vendeu a geladeira da casa, a família ficou sem geladeira, tá? Porque ele vendeu a geladeira para ir participar junto com a sua torcida organizada, torcer lá pelo seu timão, né? Então é uma união impressionante. Será que você venderia sua geladeira para ir torcer por um time? Eu com certeza não. De jeito nenhum, gosto muito da minha geladeira. Quanto mais para ir torcer para um time que às vezes nem se importa com os torcedores, né? Aqueles caras armam lá os esquemas dele, a gente não sabe, a gente só desconfia se vendem resultado de partida, de torneio, e os torcedores é que ficam lá no prejuízo. Mas uma coisa é certa: a torcida, independente das tramóias lá, dos cartolas, ela é sim unida. Será que a igreja é comparável a uma torcida dessa? Será que uma torcida dessa tem algum tipo de união que se compare com a igreja? Uma observação por alto talvez sugira isso, mas a gente vai olhar no texto. Que tipo de união nos liga? Por que que domingo a domingo a gente se encontra aqui, chova, faça sol, não no culto da noite, né? No culto da noite não tem perigo fazer sol, mas pode fazer muito frio e a gente está aqui. E às vezes distantes, oramos uns pelos outros. Às vezes, sem encontrarmos, sem nos vermos, ao sabermos de um problema, sofremos como se estivéssemos no meio de certa situação. E podemos perguntar, por quê? Então, vamos ver no texto. Esse texto vai nos mostrar três razões da unidade da igreja. Três pontos de ligação que nos tornam realmente muito unidos. Pontos de ligações que nem sempre estão presentes. Por aí, alguns deles o mundo nem sequer conhece. Primeira razão da unidade da igreja, versículo 7. Uma identidade partilhada. Olha o que Paulo fala. Ele começa dizendo assim, ó: aliás, é justo que eu pense assim de todos vós. Pense assim como? Vamos olhar para trás, né? O que diz o versículo 6? Diz assim, ó: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Ao olhar com toda essa confiança que estava presente na oração de Paulo, Paulo começa o versículo 7 dizendo, é justo que eu pense assim. E por que que é justo que ele pense assim? Ele diz, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Todos vocês são participantes da graça comigo. E aí ele diz, por isso eu trago vocês no coração. Agora me diga uma coisa, há quanto tempo Paulo não via essa igreja? Há um bom tempo. Há quanto tempo essa igreja tinha sido fundada? Pelo menos 10 anos. Paulo está escrevendo isso aqui por volta do ano 61 d.C. No ano 51, é mais ou menos quando ele passou por Filipos, indo para Tessalônica, e lá começou a pregar, parece que não tinha uma sinagoga lá, ele foi até o Rio, havia algumas mulheres, um grupinho temente ao Senhor, ele prega lá e a Bíblia diz que Deus abre o coração de certa mulher, uma mulher chamada Lídia, para ela atender as coisas que Paulo dizia, e a partir daí, ela entregando sua vida a Cristo por meio da fé, ela passa a sediar a igreja, ela se torna uma base do apóstolo Paulo ali em Filipos, ele ficou hospedado ali, recebia suporte daquela mulher, talvez ela tivesse algumas posses consideráveis, ela era uma comerciante, ela trazia lá da região da Lídia, da cidade de Tiatira, ela trazia púrpura para vender ali em Filipos. Isso na época tinha um custo muito elevado, de modo que ela devia ter ali uma boa casa com condições de receber os apóstolos e de sediar sua igreja ali. O que que acontece? Paulo começa a pregar até que ele vai preso, porque ele expulsa um demônio que fazia uma mulher escravizada por certos patrões dar lucro aos seus patrões, adivinhando coisas a respeito da vida das pessoas. O diabo escravizando uma mulher e dando lucro aos seus patrões. E todo dia Paulo passava por ali e a mulher dizia, né, o espírito dizia assim, aqueles são servos do Deus vivo. Acho que Paulo aguentou um dia, aguentou o segundo, a hora que a paciência dele acabou, ele expulsou aquele demônio, acabou com o lucro do patrão daquela mulher e acabou preso por causa disso. Quando eles foram libertos dali, eles tiveram que seguir sua viagem, tiveram que seguir para Tessalônica, de Tessalônica para Bereia, de Bereia para Atenas, de Atenas eles foram a Corinto e ficaram lá um ano e meio. Quando voltaram, Paulo faz outra viagem, volta para Antioquia, vai para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele é preso, fica 2 anos em Cesareia preso, a sua vida é ameaçada, ele tem que apelar a César, era um apelo, era um recurso ao Supremo Tribunal Federal de Brasília, que na época era Roma, né? E aí ele é mandado para Roma, e lá, preso em Roma, é quando ele escreve para os filipenses, quando ele recebe uma oferta que ia ajudar ele a se sustentar ali, alugar sua casinha, se sustentar durante um bom tempo. Depois de todo esse tempo, Paulo passou algumas vezes, ele esteve ali em Filipos, de passagem somente. Apesar disso, depois desses 10 anos, ele ainda dizia: eu trago vocês no coração, seja aqui nas minhas algemas. Que algemas? Ele estava preso, né? Ele está falando de algemas no sentido de ele estar preso em Roma aguardando o julgamento. Não sabia nem se ele ia terminar essa jornada vivo, né? Ele estava aguardando ser recebido pelo imperador, o caso dele ia ser apresentado, ele ia se defender. E o imperador, que era bem calminho, um cara bem sensato, né? Nero, né? Um cara bem equilibrado, né? Podia julgá-lo culpado, ele ia ser morto no outro dia. O único direito que ele ia ter era de receber uma morte misericordiosa, que seria a decapitação. Você fala: puxa, mas cortar a cabeça é misericordioso? Em relação às outras penas de morte, era bastante, era a única certeza que Paulo tinha. Se eu for condenado à morte, eu vou ser morto rapidamente, não vou ser crucificado, ficar lá 3 dias agonizando aí, preso numa cruz, até que meus órgãos parem, porque eu não consigo mais respirar, porque os órgãos estão numa falência múltipla, dado o sofrimento e a exposição ao tempo, ao sangramento, a tudo mais que envolvia o sofrimento de uma morte como aquela. Apesar disso tudo, ele diz: ó, eu trago vocês no coração. Por que será? Paulo, cuida da sua vida, você está aí prestes a morrer. Mas ele não tinha como não pensar nesses irmãos, porque a unidade deles era muito grande. Ele diz: pois sois participantes da graça comigo. O que é graça? Vamos falar uma definição de graça aqui? Teologia vai dizer o quê? Como é que é? Um favor imerecido de Deus. Nós também podemos dizer o seguinte: é a disposição de Deus de nos agraciar, de nos favorecer com aquilo que a gente não merece. Agora, vocês acham que Paulo estava se sentindo muito favorecido em Roma? Está preso injustamente, né? Acusações que não procediam, podia ser morto por um crime que ele não cometeu, e está lá preso há anos. Podia ter sido solto muito tempo antes em Cesareia, não foi solto. Por quê? Porque o governador corrupto ficava chamando Paulo para pegar depoimento, para ver se Paulo oferecia um cafezinho para ele, né? Um presentinho para liberar. Como Paulo não o subornou, ficou lá, foi ficando. Quando o negócio apertou e o novo governador, para fazer, para agradar a liderança judaica, se propôs a mandar Paulo para ser interrogado pelo Sinédrio, que Paulo sabia que era uma armadilha para matá-lo, ele tem que recorrer ao Supremo Tribunal Romano, que era o próprio César, não por um crime que ele tivesse cometido, mas como último recurso para fugir de uma morte traiçoeira. E mesmo assim, Paulo fala sobre graça. Qual será que é a graça que Paulo se refere? Ele está falando da igreja que ele cria que chegaria no dia de Cristo justificada, da qual ele faz parte também. Essa é a graça, é a certeza da salvação eterna, apesar das injustiças do presente, apesar do sofrimento, apesar das incertezas do amanhã. Ele sabia que ele pertencia ao Senhor, e ele sabia que ele estaria presente diante de Cristo para todo sempre, por toda a eternidade. Quando ele pensa nisso, ele olha para aqueles irmãos e diz: eu trago vocês no coração, porque vocês são participantes dessa mesma graça comigo. Não importa o que ia acontecer com Paulo, também não importa o modo como os filipenses estavam sendo perseguidos lá, como eles passavam dificuldades. A gente sabe que o norte da Grécia, a região chamada Macedônia, não era uma região muito rica, as igrejas não eram muito ricas, a oferta que eles levantaram para mandar para a Judéia trouxe até um pouquinho de fome para a igreja. Eles, para darem uma contribuição que realmente ajudasse os irmãos da Judéia, eles passaram a ter falta de algumas coisas, porque não era uma igreja lá muito rica. Então, mas nada disso importava. Paulo fala para eles: vocês são participantes da mesma graça comigo. Não importa o nosso passado, não importa a nossa origem. Paulo era judeu, aqueles irmãos de Filipos eram gentios. Paulo era um cara tremendamente estudado. Talvez a maioria das pessoas que creu na cidade de Filipos fosse de pessoas simples, trabalhadores braçais, talvez trabalhassem nos portos da região, talvez trabalhassem com comércio numa das estradas mais utilizadas naquela época, talvez fossem escravos de senhores que os dominavam. Mas isso não importava. Tinha um certo ponto que unia Paulo e aqueles irmãos que nasceram em outro lugar, que viviam outra realidade, mas que, indiferente a isso, tinham o mesmo futuro. Ele diz: todos sois participantes dessa mesma graça comigo. Então aqui a gente vê um ponto realmente de união. Está vendo esse RG aqui? Esse RG é muito interessante, né? Nome, filho de Deus, filiação, pai de amor. Olha lá, data de expedição desse documento. O dia em que nasceu de novo, né? O dia em que se creu. Naturalidade, não é desse mundo, né? Filipenses mesmo, 3:20, diz que a nossa pátria está onde? Nos céus, de onde nós aguardamos a vinda do Filho de Deus. E onde está registrado esse documento? No livro da vida. Apesar de uma só uma alusão bem bolada à nossa nova identidade, algo é certo: essas descrições fazem parte da vida de cada um de nós que creu em Cristo. Todos nós compartilhamos da mesma graça, ainda que tenhamos nascido em lugares diferentes. O Léo veio lá da Paraíba, né, Léo? Eu nasci aqui em São Paulo, fui morar 10 anos lá no sertão de Minas. Guarizo veio lá da metrópole de Monte Alto, né? Quem mais aqui que vem de longe? Marcelo, a Marina vem lá de BH, estão na metade do caminho de onde eu fui. O seu Fernando veio do Chile, de algum lugar assim. Ele tem uma... Da onde? Da Itália, né? Vem de algum lugar, ele tem uma cara assim, um cara bravo, assim, carrancudo. Deve ser esses lugares que todo mundo é muito bravo, né? Brincadeira. Mas, indiferente de onde viemos, nós vamos para o mesmo lugar. E quanto à nossa formação? Alguns de nós sofreram para passar no vestibular e sofreram com professor, com prova, até conseguir se formar. Outros já tiveram que parar os estudos mais cedo para começar a trabalhar logo de cedo, ajudar na sua casa, ajudar na sua família. Uns foram trabalhar em umas áreas, outros em outros. Outros tiveram que mudar para outros lugares para trabalhar. Formaram famílias longe do seu lar. Estão morando bem longe de onde nasceram. Outros estão na mesma cidade a vida toda. Quem é aqui nascido em Atibaia? Tem alguém aqui? Olha, tem um ou outro aqui, né? De Atibaia, metade de São Paulo, né? Eu mesmo sou nascido em São Paulo, mas cresci aqui, vim para cá, eu era criancinha ainda, cresci aqui, como se o meu coração é mais atibaiense que paulistano, né? Como é que é atibaiano, né? Atibaiano é mais lá do norte. Então, não importa de onde viemos, nós somos unidos no mesmo corpo. E quando estamos reunidos nessa igreja local, nós, não importa o nosso passado, não importa de onde viemos, não importa o grau de escolaridade, a nossa conta, o nosso saldo bancário, nós somos um povo. O pastor Marcos que diz que a igreja é o único lugar onde pessoas tremendamente diferentes, pessoas de classes sociais tremendamente diferentes, se unem na mesma tarefa. E ele sempre contava numa igreja onde frequentamos que ele via duas irmãs, uma que muito simples, que vinha a pé, sofrido a semana toda trabalhando, no braço, chegava na igreja. A outra parava um carrão de luxo na porta da igreja. E essas duas irmãs trabalhavam juntos, pegavam ao rodo, a vassoura, varriam a igreja e trabalhavam lado a lado, como duas iguais. E a igreja tem esse poder, porque nós temos não só tarefas compartilhadas, mas uma identidade partilhada. Essa identidade aqui é a identidade de cada um de nós, a não ser que você não tenha crido no Senhor Jesus ainda. Aí a disparidade de identidade é tão grande que não há nem sequer alguma intimidade na comunhão. Mas se você creu em Jesus, você foi fundido aos seus irmãos. Nós estamos unidos com o mesmo RG, com o mesmo endereço, com a mesma caixa postal e com o mesmo futuro. Muito bem, essa é a primeira razão da unidade da igreja. Nós partilhamos a mesma identidade. Somos filhos de Deus, somos pessoas transformadas pelo Evangelho. Nós participamos da mesma graça. A segunda razão está nos versículos 8 e 9, e é o amor fraternal. Olha só que interessante isso. Olha, você não está parecendo aqueles artesanatos lá do Nordeste? Né? Parece que veio lá diretamente de Caruaru, ou do Crato, de algum lugar assim, de Campina Grande. Está lá, olha que interessante. Bonequinhos de argila, unidos, se abraçando. E a ideia que eles promovem, né? A ideia que essa artesanato produz, é uma unidade de sentimento também. Essas pessoas estão se abraçando, elas não estão amarradas uma à outra, elas estão se prendendo umas à outra, de modo que a identidade partilhada nos une até de uma maneira impessoal, né? Nós somos unidos porque cremos, porque fomos feitos filhos de Deus e porque o Espírito Santo nos introduziu no corpo de Cristo. Estamos lá, a nossa união é a consequência dessa ação divina. Mas o amor fraterno, ele é diferente. Ele é fruto dessa unidade, mas agora nós não somos espectadores de uma ação de Deus apenas. Nós somos, ainda que o amor fraterno seja fruto da ação de Deus, fruto da ação do Espírito Santo em nós, nós participamos ativamente dessa unidade no amor. E Paulo, que já tinha dito, trago-vos no coração, ele diz o seguinte no versículo 8: pois minha testemunha é Deus, da saudade que eu tenho de todos vós. O que que isso aqui expressa sobre Paulo? Será que Paulo tinha saudade por quê? Porque ele tinha algum interesse nos filipenses? Dificilmente, a distância era tão grande. Ele, depois de muito tempo, depois de um tempão que chegou a notícia em Filipos de que ele estava preso lá em Roma, a igreja foi se movimentar, levantou uma oferta, enviou alguém para Roma, a viagem era demorada, e aí chega lá uma oferta. Uma outra demoraria muito tempo. Será que essa é a razão de Paulo sentir saudade dos irmãos? Né? Deixa eu sentir saudade, eu estou com saudade das ofertas que ele me manda, que eles me mandam. Então a saudade ia durar mais um tempo, porque uma oferta como essa só podia vir de tempo em tempo. Ainda assim ele diz: eu trago vocês no coração. Esse parece ser um sentimento que ele tinha diariamente. Ele que orava todos os dias por todas as igrejas que ele fundou, ele conta isso, né? ele orava pela igreja de Filipos com grandes saudades. Imagino que essas saudades ele tivesse também de pessoas de outras igrejas. E aí ele explica por quê. Que tipo de saudade ele tinha? Ele explica na terna misericórdia de Cristo Jesus. Era um sentimento que vinha da ligação que ele tinha com aqueles irmãos em Cristo. Era um amor que vinha do próprio Senhor Jesus. O modo como o Senhor Jesus implantou seu amor na sua igreja fazia com que o amor uns pelos outros frutificasse no meio deles. A terna misericórdia de Cristo estava se tornando agora de Paulo também sua terna misericórdia, que produzia saudades de todos vós. E ele diz no versículo 9: também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para provardes. Ele vai continuar mais para frente. Ele acabou de falar das suas saudades e ele falou de uma ternura misericordiosa de Cristo. Na mesma sequência, ele introduz a ideia do amor. Ele fala: eu oro que o amor de vocês aumente. O que ele está fazendo com isso? Ele está colocando em outras palavras o que ele já tinha dito a respeito dele. Eu estou com saudade de vocês porque eu os amo muito. E a minha oração é que o amor de vocês também cresça. O amor de vocês aumente mais e mais, talvez pensando como o meu tem aumentado ao longo desse tempo. E ele mostra uma ligação informal, né? A ligação formal é: nós somos participantes da mesma graça. Nosso nome está escrito no livro da vida, o Senhor nos declarou justos, nos fez filhos seus. E nos colocou num corpo, um decreto que nos transformou de um povo sem pátria para cidadãos do reino dos céus. Agora, mais do que isso, esse amor é uma união que se dá na prática, no dia a dia, de uma forma informal, mas não menos ativa. Um amor que liga a nossa comunhão, que nos faz caminhar juntos e nos faz enfrentar dificuldades por vontade própria, por decisão, que normalmente nunca o faríamos. Nós podemos ser colocados no mesmo navio para fazer uma viagem, mas lutar uns pelos outros numa situação de risco, isso só com uma decisão pessoal. Um monte de soldados é chamado à guerra e entram no navio. Mas na hora que esse navio é atingido, na hora que entra em batalha, cada soldado deve decidir proteger o seu companheiro do lado ou cuidar de si mesmo. E o que Paulo está fazendo aqui é demonstrar que nas duas vias, dele para com os filipenses e dos filipenses para com ele, havia amor. No caso de Paulo, Paulo orava todos os dias por aquela igreja, se lembrava delas, tinha saudade delas, dela, trazia aqueles irmãos no coração e agora se preocupa em ensiná-los. Quanto àquela igreja, também amava o apóstolo Paulo. E ele estava recebendo uma demonstração prática através de uma oferta que foi enviada para ele, uma oferta que era tão necessária e que não foi a única. Paulo fala que no tempo que ele esteve em Filipos, cidade mais ou menos vizinha, em Tessalônica, cidade mais ou menos vizinha de Filipos, duas vezes os filipenses já tinham mandado uma oferta para ele, demonstrando não só consideração, mas um extremo amor pelo apóstolo. Por causa disso, Paulo trazia eles no coração, orava por eles, e o desejo é que o amor já demonstrado pelos filipenses crescesse ainda mais. Em relação à identidade, não tem como a nossa identidade crescer. Não tem como nós sermos mais cristãos, mais salvos, mais igreja de Cristo ao longo do tempo. Não tem como. Mas o nosso amor, o desfrute dessa comunhão, dessa unidade, por meio do amor, esse pode crescer. E por causa disso, Paulo ora e orienta essa igreja que faça o amor crescer. Mas que jeito? Em pleno conhecimento e toda percepção. Como que o amor pode crescer em conhecimento? Amor é um sentimento. né? Será que uma pessoa, para se casar, né, para amar aí o cônjuge, se casar, tem que fazer faculdade? Ó, eu vou fazer uma faculdade porque aí meu rol de conhecimento cresce e aí eu tenho capacidade de amar mais. Será que é isso? Será que pessoas iletradas não amam direito? Né? Será? Não é disso que Paulo está falando. O problema é que não é qualquer tipo de amor. Não é qualquer tipo de amor. A Bíblia já fez uma separação mais atrás sobre o amor que os homens têm de uma maneira natural, que é fazer o bem para os próximos, para o amigo. E aí a Bíblia diz, esse amor de fazer o bem para quem você ama, até os gentios o fazem. E aí nós somos orientados a amar quem? Os inimigos. Aí esse amor não é natural. Esse amor não vem, não nasce de um palpitar do coração, né? Seu inimigo persegue você, fala mal de você. Você acaba de receber a notícia, ó, o fulano falou mal de você de novo e contou uma mentira a seu respeito. E aí seu coração se enche, você fala, ah, como eu amo aquela pessoa. Isso não é natural. Se você fizer isso, me contem, eu vou procurar algum tipo de internação, consultar algum médico, pedir oração a seu respeito, você ficou louco. Não, contudo, se você fizer isso como fruto não de um impulso natural baseado no seu sentimento, mas como fruto da revelação do Senhor. Como fruto, por exemplo, da ordem de amar os seus inimigos. Se você recebe uma notícia, ó, pessoa de novo deixou seu nome feio aí no mercado contando uma mentira a seu respeito. E você para, lembra das palavras de Jesus, de que devemos perdoar, de que devemos amar os inimigos, de que devemos agir como Ele agiu, cujo amor não veio em função do nosso, pelo contrário, a Bíblia diz, o amor não consiste em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho por nós. Quando nós o odiávamos, quando os nossos atos eram odiáveis, quando a Bíblia nos chamava de filhos do amor? Não, filhos da ira. Quando Deus está virado contra o nosso pecado, a Bíblia diz que Ele nos amou e enviou seu Filho. Então, através desse conhecimento, que não é natural, é um conhecimento que vem de Deus, é uma revelação do Senhor e que chega a nós através das Escrituras. Quando nós lançamos mão desse tipo de conhecimento e tomamos a decisão de amar, mesmo contra as circunstâncias, aí então nós desenvolvemos esse amor cristão. E é sobre isso que Paulo está falando. Que o amor de vocês cresça em conhecimento e percepção, como que orientado pela palavra do Senhor. É claro que quando nós amamos por causa do conhecimento bíblico que chega a nós, e passamos a orar por pessoas que naturalmente não amamos, passamos a trabalhar pelo bem de pessoas que naturalmente não amamos, e demonstramos amor verdadeiro, um amor maior do que aquele que só brota no coração e que produz declarações de amor, e em lugar disso nós produzimos atos amáveis de bem daquelas pessoas que às vezes nem sequer merecem tal amor, como nós também não merecemos o amor de Deus, então nós crescemos na graça e cumprimos a vontade do Senhor. Aí o nosso amor é compatível com o amor que o Senhor demonstrou para conosco. E nesse sentido a nossa vida é edificada e não só o nosso coração que fica cheio de um sentimento positivo. Mas, apesar disso, dificilmente, quando você faz o bem às pessoas, quando você escolhe amá-las como Deus nos orientou, através do conhecimento, através das ordens do Senhor, dificilmente você vai continuar desprezando-as, você vai continuar odiando-as, você vai continuar mantendo mágoas. Aí, o amor que vem da obediência, que vem pelo conhecimento, ele vai acabar se unindo em certo momento com o amor que é o sentimento do nosso coração. Nesse sentido, e eu só falei aqui dos inimigos, nesse sentido, nós como igreja do Senhor, estamos unidos por um amor muito mais profundo. Por quê? Porque já aprendemos a andar uns com os outros. Não é tão difícil amar os irmãos dentro da igreja do que amar os inimigos de fora. Até a nossa unidade, a nossa identidade, a ação do Espírito Santo sobre nós, o modo como o Espírito trabalha nas nossas vidas uns com os outros, faz com que aquelas arestas que dificultam os relacionamentos vão sendo trabalhadas. A convivência, domingo após domingo, terça após terça, no coral, quinta após quinta, nas reuniões de sábado, na oração mútua, nós vamos crescendo em amor até termos uma unidade que às vezes nem temos com nossos próprios familiares mais distantes de nós. Às vezes nós temos parentes, primos, que quando era pequeno convivia todo mundo junto, brincava todo mundo na casa da avó, né? No almoço de domingo, quebrava as coisas, tomava bronca junto, andava de bicicleta, se quebrava junto, subia na árvore, caía, quebrava dente, o outro ajudava a esconder as artes. E aí o tempo passa e a vida de cada um segue para um lado. E você tem aqueles parentes, tem as ternas lembranças da sua infância, mas você não desfruta mais da mesma unidade, nem do mesmo amor que você tem, apesar da proximidade de sangue que você acaba desenvolvendo com os irmãos da fé. Porque a nossa unidade ultrapassa as ligações que o mundo conhece, muitas vezes até as ligações de sangue. Está aí outra razão para a nossa unidade como igreja. Em primeiro lugar, nós temos a mesma identidade. Em segundo lugar, nós partilhamos do mesmo amor. E um amor fraternal, um amor de irmãos, que é o que na verdade nós somos espiritualmente. Por último, ainda há outra razão. Há um futuro comum. O que eu quero dizer com comum? Futuro simples? Futuro regular? Né? Dizer comum como algo que não é especial? Não. Comum eu quero dizer o mesmo, comunitário. Quer dizer que nós temos o mesmo futuro. Olha essa foto, que bonita. Né? Que sugestiva. O Senhor Jesus diante das portas do seu reino, abrindo para nós e nos recebendo no futuro. Não sabemos como vai ser no futuro. Tem muita gente que já fez projetos da Nova Jerusalém, né, conforme as medidas oferecidas nas escrituras, e com portas redondas, com as bolas, grandes pérolas, porque a Bíblia fala que as portas eram de pérolas. Então, obviamente numa linguagem alegórica, e a gente não sabe que forma vai ter essa Jerusalém futura, como vai ser no reino dos céus, como serão as ruas de ouro, mas nós sabemos que estaremos lá juntos. O pastor Marcos também sempre diz o seguinte: depois do arrebatamento, pessoal da redenção, lá na praça, no centro da praça, ponto de encontro. Então a gente tem que marcar agora, porque depois a Bíblia diz que no céu haverá milhares de milhares e miríades de miríades. Imagina para a gente se encontrar lá. Então tem que marcar um ponto de encontro já, na praça. Onde tiver um chafariz, uma água na praça central, é lá. Você já fica lá, já pega lá o seu pessoalzinho, você achar o Zé Roberto, vem cá, junta aqui. Cadê o Guarizo? Você viu? Aí vem o Guarizo lá. É bom que o Edson a gente acha fácil. Só a gente faz uma escadinha, olha lá longe, você vê um cabeção mais alto que os outros, você já sabe que é o Edson, né? Ele é grandão, né? Então o Edson é fácil de achar. E o resto? Né? O resto tem que procurar. Mas então na praça central a gente encontra. Por que a gente fala assim brincando? A gente fala brincando, mas não ignorando a realidade disso. Nós vamos nos encontrar lá mesmo. Nós vamos. É uma brincadeira cheia de esperança. É uma brincadeira cheia de esperança porque isso vai acontecer. A gente só não sabe como é que é a praça. A gente só não sabe como vai ser. Como a gente vai conhecer todas as pessoas. Como vai ser chegar lá e encontrar milhões de pessoas que você nunca viu, mas que são irmãos unidos a você de uma maneira mais profunda que seu próprio irmão carnal, às vezes, no que tange a ligação da carne, que você sempre conheceu. Imagine como vai ser lá, Como vai ser conhecer todas essas pessoas? E nós sabemos que isso vai acontecer conosco, porque nós temos um futuro comum. Nós vamos ter a oportunidade de conhecer aquelas pessoas, mas de conviver para sempre com essas que nós já convivemos, que já amamos, das quais nós já participamos familiarmente, desde já, indo até a eternidade. Veja o que Paulo diz no versículo 10. Para aprovardes as coisas excelentes, isso aqui faz parte do que ele disse para trás, né? Para que o amor deles crescesse em pleno conhecimento. Para quê? Para eles aprovarem coisas excelentes. Isso quer dizer que o amor cristão não fica passando a mão na cabeça do pecado do irmão, né? Amar não significa só dizer sim, sorrir para os outros, significa corrigir também. Aprovar o que é excelente e o que não é excelente, corrigir. Muito bem. E aí ele diz, e ser de sinceros e inculpáveis, para que dia? Para o dia de Cristo. Então Paulo olha para a nossa vida agora e vê que a gente tem uma responsabilidade presente de crescermos em amor, crescer em conhecimento, aprovar o que é excelente, viver uma vida com sinceridade, sabendo que tudo isso agora vai nos levar até o dia de Cristo. E nesse dia de Cristo, como nós vamos ser encontrados? Inculpáveis para o dia de Cristo. Agora, como que a gente se torna inculpável no dia de Cristo? Puxa, então eu não posso cometer pecado, né? Ou se eu cometer pecado, eu tenho que resolver, senão eu não vou ser salvo. É assim a nossa esperança? Algumas denominações, algumas linhas doutrinárias heréticas ensinam o seguinte: que você vai ter algumas surpresas no céu, né? Algumas é possível que a gente tenha. Você chega lá e tem a surpresa. Puxa, cadê aquele irmão lá? Aí alguém fala que ele lá não era irmão. Fala, não era? Puxa, mas ele pregava na igreja, ele cantava no coral. Nossa, era uma bênção. Então, mas era só da boca para fora, não era crente mesmo. Puxa, que surpresa. Outra surpresa, chega lá e fala, ué, o que você está fazendo aqui? Você errou a porta, fulano? Não, eu sou crente. Você? Não, então, lembra aquele tempo que a gente convivia? Então, depois daquilo, me converti, né? É mesmo? Nossa, que bênção, tá aqui um abraço, né? Tava surpresa de descobrir pessoas lá que a gente pensava que não iam. Mas algumas linhas heréticas dizem que a primeira surpresa vai ser você chegar lá. Consegui! Tô salvo! Glória, né? Aleluia! Consegui ser salvo. Eu não tinha certeza se eu ia ser salvo. Então, minha primeira surpresa, consegui. Isso é bíblico? Isso reflete a mensagem bíblica? De maneira nenhuma. Nem em relação à incerteza presente, nem em relação ao resultado futuro. Quanto à certeza presente, a Bíblia diz o quê? Que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, testifica com o nosso espírito que somos salvos. Então, se você creu no Senhor Jesus e o Espírito Santo habita dentro de você, ele te deu algo chamado certeza de salvação. Você conhece a sua fé, você foi transformado, você vê a atuação de Deus em você. É dado a você, pela graça de Deus, a convicção de uma nova vida, de um novo povo, de um novo futuro. Mas para chegar lá, a Bíblia diz que Jesus é aquele que é poderoso para nos apresentar imaculados naquele dia. Eu não chego naquele dia inculpável, eu não sou inculpável para o dia de Cristo, eu não vou chegar inculpável no dia de Cristo por habilidades que eu tenha desenvolvido, por soluções que eu tenha dado na minha vida, por soluções a pecado, se eu corri atrás desse, daquele, se eu preguei muito o evangelho, se eu fiz mais boas ações do que más, não é nada disso. É porque o próprio Senhor tem o poder de me apresentar inculpável naquele dia. Por quê? Porque toda a nossa salvação se baseia na obra divina. Em primeiro lugar, o Senhor nos amou antes da fundação do mundo e nos elegeu, nos escolheu nele para sermos conforme a imagem do seu Filho. Não é isso? Efésios 1, 4 e 5. E nos predestinou para a adoção de filhos. Efésios 1, 5. É isso que diz. Em primeiro lugar, o Senhor, antes de fundar a terra, antes de criar tudo, Ele já nos amava, já nos tinha separado, o nosso nome já estava no livro da vida. Como é que eu sei? Porque Apocalipse 13, 8 e 17, 8, olha para os incrédulos e os chama assim: aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Isso quer dizer que o livro da vida não vai sendo escrito ao longo da história, muito menos com caneta replay. Você é daquele tempo? Da caneta replay, lembra? Não é, Pedro? Que não é o quê? Que não é o quê? Você está pensando o que esses cabelos grisalhos seus aí você ganhou ontem? O que era a caneta replay? Era uma caneta que apagava com borracha. E aí, na época, era um problema. Eu lembro que saiu na televisão um estelionatário, ele fazia as pessoas assinarem, escreverem cheques, né, preencher cheque com a caneta, aí ele ia lá, pagava e mudava o valor. E funcionava, né? Funcionava mesmo. Aí acho que o governo proibiu isso de acontecer, acabou, nunca mais vi caneta replay. O livro da vida não é escrito assim: ah, tá salvo, escreve lá. Ih, caiu da graça, apaga a caneta replay. Ela nem vai sendo escrito. A Bíblia diz que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. E aqueles que não foram tinham seus nomes fora do livro da vida desde a fundação do mundo. Então, o primeiro ato da nossa salvação é dado antes de Deus criar todas as coisas. Ele nos escolheu para a salvação. E depois? Depois, Ele que planejou enviar seu filho, encontrou no seu próprio filho um voluntário para nascer e morrer por nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E isso tudo não aconteceu por uma contingência, uma necessidade, uma obrigação, nem o nascimento de Jesus e nem sua morte. Eu lembro de ter perguntado a alguém certa vez: por que que Jesus nasceu, veio ao mundo? Ah, só para trazer uma mensagem de paz, ele me respondeu na época. Mas uma mensagem de paz, tanta gente trazer mensagem de paz, então os profetas, né, já tinham feito isso. Eu falei: mas se é só isso, por que que ele morreu? Ele falou: ah, para ficar famoso. Que a pessoa, quando morre, fica famosa. Até o Raul Seixas morreu, virou poeta. Cazuza virou poeta, né? Imagina esses caras na Academia Brasileira de Letras, né? Entre os poetas. Porque morreu, se estivesse vivo, ninguém queria saber. Era um desafinado aí cantando. Mas morreu, vira. Daqui a pouco, uns cantor novo aí que morreu esses dias aí de overdose, daqui a pouco ele é poeta também. Deixa, espera um pouco para você ver o que a morte faz com alguém. Mas será que foi com Jesus assim? Ou a outra pessoa já diz: não, é porque ele não conseguiu agradar a todos. A Bíblia não diz nada disso. A Bíblia diz que Jesus disse o seguinte a Pilatos: você tem o poder de tirar a minha vida porque meu Pai o deu. Ou seja, tudo aquilo que estava acontecendo estava debaixo do poder de Deus. Jesus já tinha dito: ninguém tira a minha vida, antes eu espontaneamente a dou. E depois, lá no livro de Atos, quando os apóstolos olham para tudo o que aconteceu em Jerusalém, eles dizem: ó, Deus fez, tomou aí Pilatos, Herodes, as autoridades entre os judeus e os gentios, ele os guiou, ele tomou a história nas mãos para fazer tudo o que a sua mão e o seu propósito pré-determinaram. Então Jesus se voluntariou para morrer por nós. E aí o que que o Espírito Santo faz? A Bíblia diz que é Ele quem convence do pecado, do juízo, da justiça. É Ele que nos faz lembrar o que Cristo tem, o que Cristo ensinou. É Ele quem nos guia a toda boa obra. É Ele quem trabalha na regeneração. Jesus disse assim: se você não nascer do Espírito, você não pode ir no reino de Deus. Ou seja, sem a atuação do Espírito Santo na nossa conversão, na nossa regeneração, também não há salvação. Então, tudo até agora foi feito por Deus, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. E a nossa parte? O que que a gente faz? A gente recebe gratuitamente. A gente, através de uma fé concedida por Deus, trabalhada, concedida através da ação do Espírito Santo, que convenceu, que concedeu a fé, nós cremos, somos salvos, somos transformados e gratuitamente passamos a compartilhar de um futuro comum. Então não vai ter aquela surpresa quando nós chegarmos lá. sobre a nossa condição. Para nenhum de nós. E sobre nós é dito, então, que nós somos inculpáveis para o dia de Cristo. Porque Cristo continua agindo, Deus continua agindo, o Espírito Santo continua agindo, e aquela salvação que nós não merecíamos quando a ganhamos, e que não merecemos hoje quando a mantemos, ou quando, pela ação de Deus, ela é mantida. Não o mereceremos também no final da nossa vida, mas a ação de Deus, o poder do Senhor, a sua fidelidade, a completude da obra do sacrifício de Cristo, pagando completamente a nossa dívida, é suficiente para chegar, para chegarmos lá no céu, diante do tribunal, e ouvirmos um bater de martelo dizendo: você é inocente, entre para as bodas do Cordeiro, né? Fique junto com esses aqui à minha direita, esses para sempre habitarão comigo. Isso vai acontecer invariavelmente a todo aquele que creu no Senhor Jesus. E aí Paulo diz o seguinte: nós não só chegaremos lá inculpáveis para o dia de Cristo, mas cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Chegaremos naquele tribunal justificados. O diabo certamente vai querer acusar: mas ele pecou, você não viu o que aquele pastor lá naquela igreja batista da redenção fez? Esse cara não merece o céu nada, olha, ele tem aí vários pecados na sua história, como é que ele vai chegar aqui e vai entrar no céu? Então, meu processo vai ser revisto e vai estar lá, meus pecados estão lá registrados, mas vai ter registrado um acerto, um pagamento, um tratamento de tudo aquilo que era contra mim, que é o sacrifício de Jesus por mim. Então Deus vai olhar aquilo. Claro, eu estou colocando numa forma cênica algo já declarado, só para visualizarmos o que acontece na nossa justificação. Deus olha a dívida e olha o pagamento. O pagamento não só é suficiente para cada centavo da dívida, mas ele é ainda maior. E aí o juiz diz: ele de fato deveu, mas já foi pago. Mas ele não pagou. Não, ele não. Outro pagou. Está aqui. Cadê o advogado de defesa? Está aqui. Cadê as marcas da cruz? Estão aqui. Está aqui minha mão. Está aqui o meu lado. Está aqui a minha fronte rasgada. Cheia de cicatrizes da coroa de espinho, aqui estão as minhas costas açoitadas, e tudo isso que envolveu a minha morte é o pagamento da dívida dele. E aí o juiz diz: então está pago, você agora é justo. Não justo porque sempre foi, mas porque foi tornado justo. Esse é o processo de justificação. E isso vem por meio de quê? Cheios do fruto de justiça, o qual é mediante as boas obras, o qual é mediante grandes feitos, o qual é mediante o evangelismo de um país, o qual é mediante grandes ofertas financeiras, não, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. E o processo todo se rende a glorificar o Senhor, porque agora eu vou estar no céu tão salvo e perfeito como se o homem fosse criado assim. Alguém pergunta: Deus não podia já criar o homem sem pecado e já começar na eternidade? Podia. Mas qual é a diferença entre o louvor de alguém que nunca conheceu o pecado, mas que também nunca conheceu a graça, de alguém que só está por lá? Porque o próprio Deus pagou esse preço, a entrada para ele estar lá. E foi um preço tão alto que nem o próprio Deus pôde pagar sem sofrer. Nem o próprio Deus pôde pagar sem ir à cruz, sem conhecer a morte. Qual será o nosso louvor por toda a eternidade? Por isso, estarmos inculpáveis no dia de Cristo, cheio do fruto de justiça, que é mediante Jesus, nos leva à intenção de Deus ter nos criado e nos redimido para a glória e louvor de Deus. Esse era o plano antes da criação de tudo: produzir verdadeira glória e louvor, porque Deus é digno de um louvor muito maior do que nós podemos dar durante toda a eternidade. esse futuro, tudo isso, é gostoso falar sobre o futuro, né? Nos enche de esperança. Na verdade, a gente devia mais falar sobre o futuro. Eu vou falar de novo aquela frase que eu falo sempre, até os irmãos decorarem. Aquela frase daquele cristão, aquele estudioso chamado Clive Staples Lewis, conhecido como C.S. Lewis, né? Como é que ele dizia? Ele dizia, quando nós paramos de pensar na vida futura, nós começamos a falhar na vida presente. Sabe por quê? Porque a gente perde o amor pelo futuro. A gente esquece que o que a gente vive agora é passageiro e que o que a gente vai viver no futuro não tem preço, não se compara. E aí a gente começa a amar demais o mundo. E a gente começa a querer viver demais o mundo. E a gente não quer perder oportunidades de andar no mundo, de conhecer o mundo, de ter prazer no mundo. E a gente esquece da vida futura, vive como homens carnais e não como aqueles que têm um futuro comum. Nós precisamos pensar mais no futuro, e isso vai nos lembrar que nós estamos unidos também. Quais são os três pontos da unidade cristã que o mundo não conhece? Em primeiro lugar, é uma identidade partilhada, mas é uma identidade partilhada em um nível tão grande, maior do que dizer na Gaviões da Fiel, sou corintiano, eu também. Na torcida independente de São Paulo, eu sou São Paulino e eu também. Ou dizer assim, ah, eu sou mineiro e eu também, né? Aí o Marcelo, a Marina, a Gabi, a Carol não, a Carol foi pra lá cedo, né? Mas a Gabi pode dizer isso, né? O Valdir não está aqui hoje, o Valdir também pode. Sou mineiro, né? Puxa, é uma identidade partilhada, né? O seguinte, já estou na terceira idade, né? Aí faz piada com os jovens. Ou eu falar com o Carlos, nós somos careca, né, cara? Somos fortão, nós temos uma identidade partilhada também. Mas tudo isso é muito pequeno, perto do fato de nós sermos juntos, seres transformados, filhos do Deus vivo, pessoas que vão habitar junto para sempre. Em segundo lugar, um amor fraterno. Como funciona o amor do mundo? O amor do mundo funciona na base da troca. Eu amo quem me ama. Se alguém não me ama, esse amor vai começar a ficar meio abalado, né? Como é que um namorado procura a namorada? O rapaz vai procurar a moça bonita, né? O que ele vê tem que corresponder ao que ele sente também, né? Não é um amor tão altruísta assim. É um amor em certo nível egoísta. Não é errado. Mas se o amor é só isso, uma hora ele vai ficar abalado. O nosso amor fraterno vai além disso tudo. Ele não se dá por causa de qualidades. Ele se dá apesar das faltas de qualidade. Ele não se dá pelas circunstâncias. Ah, aquela pessoa gosta muito de mim, então eu gosto dela. Não. Nosso amor cristão nos une até quando nós temos dificuldades de relacionamento. Até quando nós somos diferentes demais para ser um povo só. Como é que um povo tão diferente como esse, a nossa não é uma igreja grande, e mesmo assim todo mundo é diferente. Tem variedade aqui para todo gosto. Como é que um povo desse, que nunca se uniria em qualquer associação, agremiação por aí, é aqui um só povo? Porque foi unido pelo amor de Cristo e passou a viver esse amor. Desenvolveu esse amor. Sente esse amor uns pelos outros. Paga o preço, escolhe pagar o preço desse amor. E finalmente, quando toda essa realidade daqui passar, nós vamos viver para sempre juntos. Não interessa que dificuldades a gente tenha, não interessa se as circunstâncias da vida nos levam para distante, né? Talvez você fale, puxa, eu vou mudar agora para Tanzânia. Mas para Tanzânia? Não tinha um lugar mais perto? Podia ser aqui em Mariporã? Não, é para Tanzânia. Puxa, quando é que eu vou tomar café na casa de alguém que mora na Tanzânia? Já pensou, Pedro? Mas pensou, Pedro e a Dani voltam lá para o Quênia. Como é que eu vou lá, Pedro? Vamos fazer um programinha aqui, não tem como. Ainda assim, nós temos o mesmo futuro. Não importa onde essa vida nos leve, o nosso futuro é todo no mesmo lugar. Essa unidade é muito grande. E o que isso, então, deve nos levar a fazer agora? Como é que eu vou olhar para a igreja? Eu vou olhar para a igreja, para o povo de Deus, como algo para ser vivido, assim, algo para ser vivenciado, no dia que eu tiver vontade? Né? Opa, não tem. Vou aproveitar que hoje não tem jogo do Palmeiras, então eu vou na igreja. Mas o dia que tem jogo do Palmeiras, a seleção vai jogar, aí a igreja roda, né? Ah, vai ter lá um encontro do futebol, mas bem na hora do culto, não, é a hora que dava para todo mundo. Ah, então tá bom, então deixa a igreja para lá, deixa o povo de Deus para lá, e eu vou jogar futebol na hora do culto. Vai passar a premiação do Oscar bem na hora do culto, então paciência agora para o culto, porque tem uma coisa no mundo que me chama mais atenção do que a igreja. E tem mais, na hora de pagar o preço da amizade, do amor, de ajudar alguém, eu vou escolher quem? Eu vou escolher pessoas do mundo ou eu vou priorizar os irmãos? O que a Bíblia fala sobre isso? A teologia da ação social. Façam o bem a todos, mas primeiramente aos da família da fé. Para quem eu vou render os maiores esforços do amor? Para quem eu... Por quem eu vou trabalhar, vou caminhar, vou andar uma jornada de oração? Por quem? Por quem eu vou me preocupar em primeiro lugar? Pelos irmãos. E por quê? Porque eu vou viver para sempre com eles. Então, se eu vou viver para sempre com aqueles irmãos, eu vou deixar de conviver com eles agora? Ah, no futuro vai viver bem, então agora não precisa mesmo, depois a gente se acerta no céu. Não, é o contrário. Eu começo a viver agora aquilo que eu vou viver no futuro. Então, se eu tenho algum problema com um irmão, o que eu faço? Ignoro e sigo em frente? Ou procuro ele, peço perdão, perdoo, até sem haver, às vezes, uma reparação? Qual vai ser o relacionamento que eu vou cultivar, sendo que eu vou viver com essa pessoa para sempre? Isso a gente tem que se perguntar, e não só perguntar, responder conforme a palavra de Deus. Nós precisamos valorizar demais os nossos irmãos. Aquele individualismo que o mundo ensina hoje, ó, você vem aqui, oi, tudo bem, Deus abençoe, Deus te crie, Deus te guarde, né? Tchau, Deus abençoe, boa semana, ó varão, já falou o evangeliquez da semana, chega em casa, você fecha a sua porta, agora esquece. Agora é a sua vida e ninguém tem nada a ver com você. A gente tem que abandonar isso. Nós somos um corpo que vai ser unido plenamente no futuro, mas que já é unido de direito agora. A gente tem que viver essa unidade. Pedro, vem até aqui, por favor. Ore por nós, para que, em primeiro lugar, agradecendo a unidade que temos. Em segundo lugar, para vivermos plenamente a unidade que temos.
Senhor, muito obrigado que o Senhor tem concedido a nós a possibilidade de união e de comunhão de uma forma que o mundo todo não consegue, Senhor. Muito obrigado pela identidade que o Senhor nos tem dado, Senhor. Muito obrigado pelo amor fraternal, que a gente desenvolva isso cada vez mais aqui na nossa vida, na nossa comunidade aqui na igreja. E, Senhor, que nós também olhemos sempre para o nosso futuro, que a gente não perca de vista a sua bondade derramada no passado, mas que redunda no futuro, em que a gente vai ter tudo que é ruim, tudo que é difícil dessa vida redimido, e uma nova vida no Senhor, lá no céu, e no novo céu e numa nova terra. Muito obrigado por isso, faz isso aqui conosco. Em nome de Jesus, amém.